7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Posse do segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff destaca as prioridades e aponta a educação como a marca do governo.
Valorização dos professores, revisão do currículo do ensino médio e ampliação do Pronatec são algumas das ações anunciadas pelo novo ministro da Educação.
Prorrogado até dezembro de 2018, o programa Luz para Todos.
Cai em 47% o número de acidentes graves nas estradas entre 27 de dezembro e 1º de janeiro.
Sexta-feira, 2 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nesta quinta-feira, no primeiro dia de 2015, a presidenta Dilma Rousseff virou oficialmente a nova presidenta do Brasil para os próximos 4 anos.
Dilma Rousseff desfilou na Esplanada dos Ministérios em Brasília, tomou posse no Congresso Nacional e seguiu para o Palácio do Planalto para falar ao povo.
A capital federal recebeu gente que veio de longe para ver de perto a posse da presidenta Dilma Rousseff.
Viemos no Rio de Janeiro, rompemos a passagem de ano na estrada.
A gente veio uma viagem pelo menos 19 horas, bastante cansativa.
A gente viajou quase 40 horas, praticamente não dormiu. Eu não consegui água quente pro meu chimarrão, mas vale a pena.
Uma celebração que acontece a cada 4 anos e reafirma a democracia brasileira.
Vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma mulher sendo reeleita no Brasil. É um evento meio que histórico. Vamos estudar sobre o que está acontecendo agora.
E o avanço social que teve no país foi muito grande. Eu acho que esse momento é um momento especial, que a gente quer registrar, né? Quer fotografar e fazer parte da história.
Um dos momentos mais esperados da cerimônia foi a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto, no Rolls-Royce presidencial. Ela subiu a rampa acompanhada da filha Paula Araújo, do vice-presidente Michel Temer e da esposa dele, Marcela. Em meio a muitos acenos, ela agradeceu o carinho dos presentes e recebeu a faixa presidencial. Virada para o público, ouviu e cantou o hino nacional. E em seguida, se dirigiu ao parlatório, de onde fez o discurso ao povo brasileiro. No pronunciamento, ela enumerou as prioridades do segundo mandato, metas que prometeu cumprir de pé e com a crença no futuro do país.
Assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza. Nós estamos juntos com a dignidade, estamos juntos de pé e com a força da imensa fé que temos no povo desse país.
A presidenta ainda convocou o povo e o Congresso Nacional para que juntos façam as mudanças necessárias ao Brasil e para garantir o progresso do país, terminou o pronunciamento fazendo um pedido a todos os brasileiros e brasileiras.
Quero pedir o apoio de todos, de leste a oeste, de norte a sul do Brasil. Hoje, depois de 12 anos de governo popular e de grandes transformações, o povo brasileiro tem o direito de dizer, como uma orientação para o meu novo mandato, nenhum direito a menos, nenhum passo atrás, só mais direitos e só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês.
Na Praça dos Três Poderes, a emoção de quem viu de perto o discurso da presidenta Dilma.
O que eu achei mais importante é que ela está querendo fazer as reformas e convocou todo mundo para debater esse tema.
Melhoria na educação, melhoria na saúde, é um discurso coerente, um discurso para o povo.
E que a gente está vendo que o país está cada vez mais crescendo, avançando diante da pobreza.
E eu tenho esperança de todas as coisas que ela ainda vai fazer, principalmente tirar a miséria do país, fazer com que mais pessoas tenham mais acesso a muitas coisas.
Reportagem Isabela Azevedo.
E antes de fazer o discurso no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o próximo mandato ao tomar posse no Congresso Nacional.
No plenário da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, a presidenta reeleita Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer firmaram o compromisso constitucional de respeitar as leis brasileiras e a soberania do país. Após assinar o termo de posse, a presidenta Dilma Rousseff fez, em seu primeiro discurso no novo mandato, um balanço dos primeiros 4 anos de governo.
Nunca tantos brasileiros conquistaram tantos empregos com carteira assinada. Nunca o salário mínimo e os demais salários se valorizaram por tanto tempo e com tanto vigor. Nunca tantos brasileiros se tornaram donos de suas próprias casas. Nunca tantos brasileiros tiveram acesso ao ensino técnico e à universidade.
No discurso feito a cerca de 1000 autoridades convidadas e parlamentares, a presidenta Dilma Rousseff anunciou o lema do segundo mandato, iniciado nesta quinta-feira. A educação vai ser a prioridade.
Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo.
Dilma Rousseff detalhou ainda novas propostas para o segundo mandato, como a terceira etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta reafirmou o compromisso de criar também mais 12 milhões de vagas no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e 3 milhões de novas casas para a nova etapa do Programa Minha Casa Minha Vida. Dilma ainda propôs um pacote específico de medidas de combate à corrupção no país, com a modificação de leis.
São 5 medidas: transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem de seus ganhos. Modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática de Caixa 2. Criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos. E criar uma nova estrutura a partir de negociação com o Poder Judiciário que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que têm fórum privilegiado.
Ainda sobre corrupção, Dilma Rousseff defendeu a apuração de denúncias que envolvem a Petrobras e o fortalecimento desta, que é a maior estatal brasileira, com 86 mil empregados. Reportagem Daniela Almeida.
E hoje, no Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida acompanhou os encontros bilaterais entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes de países que vieram a Brasília assistir à posse presidencial.
O primeiro líder a ser recebido ainda nesta quinta-feira, dia 1º, foi o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Hoje de manhã, o primeiro encontro foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele afirmou que a reunião foi promissora e que os dois países estão articulados para construir juntos um processo de industrialização de maior nível tecnológico e com mais investimentos, de forma bilateral e também com os demais países do Mercosul. A presidenta recebeu também o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, o vice-presidente da República Popular da China, Li Yuanshao, e o presidente da Guiné-Bissau, Mário José Vaz. E ontem, após a cerimônia de posse, ocorreu um encontro da presidenta Dilma Rousseff com o vice-presidente norte-americano Joe Biden. A reunião durou mais de uma hora no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, os dois conversaram sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. E na saída da reunião, Biden comentou que a posse de Dilma é um novo começo. Logo depois de Joe Biden, Dilma recebeu a diretora-geral da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Irina Bokova, também no Itamaraty. Reportagem Daniela Almeida.
7h10, no horário brasileiro de verão.
O novo ministro da Educação, Cid Gomes, assumiu hoje a pasta e repetiu em discurso a frase Brasil para pátria educadora, dita no Congresso Nacional pela presidenta Dilma Rousseff, e que sintetiza a prioridade do setor.
Entre as medidas estão valorização dos professores, revisão do currículo do ensino médio e ampliação de alguns programas, como Educação em Tempo Integral e Pronatec.
O cearense Cid Gomes assumiu o Ministério da Educação no lugar de Henrique Paim. O ministro é engenheiro civil e já foi deputado estadual, prefeito de Sobral por 2 mandatos e governador do Ceará por 2 vezes. Entre as medidas anunciadas por Cid Gomes para melhorar a educação estão a valorização de professores, a ampliação da oferta de matrículas em tempo integral e a revisão do currículo do ensino médio.
Esse é um processo que demandará muito diálogo, porque os sistemas no Brasil, eles são autônomos, cada estado tem autonomia. E o que nós queremos, então, é caminhar para a unificação do currículo básico.
O ministro Cid Gomes lembrou o novo lema do governo, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira, após a posse no Congresso Nacional, Brasil, Pátria Educadora, e falou do compromisso assumido pela presidenta de tornar a educação a prioridade das prioridades.
A presidenta Dilma colocou isso como lema de governo. É claro que isso amplia a responsabilidade aqui do Ministério da Educação. O Brasil, nos últimos anos, teve, através de programas de elevação do salário mínimo, programas de garantia de renda mínima, programas de garantia de segurança alimentar, o Brasil conseguiu dar um salto importante na redução da miséria e na criação de um novo patamar social para milhões de brasileiros. O grande desafio agora é, pela educação, fazer com que a gente possa melhorar os nossos indicadores sociais.
Cid Gomes também assumiu o compromisso de universalizar o acesso à pré-escola para crianças com idade entre 4 e 5 anos. Falou que o Pronatec, o programa que oferece cursos de educação profissional e tecnológica, vai ofertar 12 milhões de vagas nos próximos 4 anos. E disse que pretende ampliar o Ciências Sem Fronteiras, que garante bolsas de estudos em universidades pelo mundo. Reportagem Luana Karen.
O novo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, disse em seu primeiro discurso como titular do cargo que o governo vai propor novas regras para cálculo do salário mínimo que garanta o aumento real para os trabalhadores.
Já o novo ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, afirmou que a Previdência é sustentável, mas que precisa de ajustes para continuar funcionando bem.
Nelson Barbosa foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no primeiro mandato de Dilma e participou da equipe econômica dos 2 mandatos do presidente Lula. Ao receber o cargo da ministra Miriam Belchior, o novo ministro do Planejamento reforçou a necessidade de ajuste fiscal para a retomada do crescimento da economia. Barbosa também ressaltou que vai trabalhar para aumentar investimentos. O destaque será a infraestrutura. Segundo o ministro, o aumento da produtividade na área vai ajudar a reduzir o valor das tarifas cobradas e o maior desafio será atrair o capital privado para o setor.
Em paralelo às medidas de equilíbrio fiscal e orçamentário, trabalharei também em medidas de aumento do investimento e elevação da produtividade em nossa economia. Ao programa de aceleração do crescimento, ao programa Minha Casa Minha Vida e às parcerias público-privadas, se somará a coordenação do programa de investimento em logística, em uma ampla agenda institucional de estímulo ao investimento de longo prazo.
O novo ministro do Planejamento também disse que vai manter o aumento real do salário mínimo.
A regra atual ainda vale para 2015, acabou de ser editado um decreto com a base na regra atual que fixou o salário mínimo de R$ 788,00 e nós vamos propor uma nova regra para 2016 e 2019. Continuará a haver aumento real do salário mínimo.
Controle de gastos e ganhos para o trabalhador também foram assunto na transmissão de cargo do Ministério da Previdência Social. O novo ministro, Carlos Eduardo Gabas, afirmou que vão ser corrigidas distorções para garantir a sustentabilidade da Previdência.
A sociedade é dinâmica, há sim uma transição demográfica e nós precisamos ajustar as regras de acordo com a evolução da sociedade. Então isso não exige uma ampla reforma imediata sob risco de quebrar a Previdência. A Previdência não tem nenhum risco, a Previdência é sustentável, mas nós precisamos planejar porque é uma política de longo prazo. Então as mudanças para o futuro têm que ser planejadas agora e nós discutiremos todas essas mudanças com a sociedade.
Durante a cerimônia, também foi anunciado o nome da nova presidente do INSS, Elisete Berchiol. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Ricardo Bersuini, que assumiu o Ministério das Comunicações, garantiu que vai conduzir a discussão sobre a regulamentação da mídia. E o novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, falou sobre os programas que devem ser prioritários na sua gestão.
O novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, afirmou durante a cerimônia de transmissão de cargo que vai valorizar o estudo científico e cumprir uma série de compromissos. Disse que vai trabalhar para recuperar investimentos em pesquisa, além de incentivar a criação de políticas públicas na área científica e tecnológica em estados e municípios. Aldo Rebelo ainda citou outros projetos que devem ser prioritários na sua gestão, como o programa espacial e o de defesa. O novo ministro destacou que a ciência e a tecnologia são áreas estratégicas para o país.
Se você não inova, se você não tem a base econômica lastreada em ciência, em tecnologia e em inovação, o destino da sua economia é ficar para trás. Então, é estratégico no sentido econômico e também no sentido da defesa e da soberania do país.
Mais cedo, Ricardo Berzuini assumiu o cargo de ministro das Comunicações. Ele prometeu dar continuidade às políticas que vêm sendo adotadas nos últimos anos. O novo ministro garantiu a liberdade de expressão no país e disse que vai aprofundar o debate sobre a concentração das empresas de telecomunicações e regulação da mídia. Segundo Berzuini, todos os setores deverão ser ouvidos.
Nós vamos ouvir todas as propostas que forem apresentadas. Estamos abrindo um processo com tranquilidade. Lembrando que o Ministério das Comunicações tem várias missões importantes. Esta é uma delas, que se for bem conduzida, pode ser bem sucedida. Se houver a participação popular, tanto melhor. E se houver o envolvimento de todos nesse debate, certamente produziremos algo que será bom para o país.
Tanto Aldo Rebelo quanto Ricardo Berzuini já eram ministros de Estado. Aldo ocupava a pasta do esporte e Berzuini era ministro das Relações Institucionais. Reportagem Isabela Azevedo.
A obra de transposição do Rio São Francisco e os leilões do pré-sal foram alguns dos temas tratados pelos novos ministros da Integração Nacional, Gilberto Ock, e de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante as cerimônias de transmissão de cargos hoje.
No Ministério da Integração, o novo titular da pasta, Gilberto Ock, disse que o desafio para esse período é em relação a desastres naturais, principalmente os locais atingidos pela chuva, como o estado do Rio de Janeiro e a região sul. O ministro ainda afirmou que as questões hídricas serão foco das próximas ações, como obras de irrigação e proteção dos recursos naturais. Segundo o ministro, 70% das obras de transposição do Rio São Francisco já foram executadas e devem ser entregues em 2016.
Essa obra da transposição que levará segurança hídrica não só por onde o canal passará, mas também para as outras cidades que receberão obras de adutoras, fortalecendo assim e dando perenidade para o abastecimento de água da região Nordeste.
O novo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que as metas são ampliar a capacidade de energia elétrica instalada, as produções de etanol, petróleo e gás natural, além de explorar novas fontes de energia, como a eólica e a solar. Para este ano, estão previstos leilões de linhas de transmissão de energia e já para este primeiro semestre, a 13ª rodada de licitação dos blocos exploratórios do pré-sal.
É estratégico para o Brasil manter os investimentos na região do pré-sal. Isto tem impacto futuro para o Brasil, tem impacto na educação, tem impacto na saúde, na economia e na competitividade dos nossos produtos e produtos com valor agregado.
Ainda segundo o ministro Eduardo Braga, também deve ser feita a integração de sistemas isolados de transmissão de energia de Manaus e Macapá ao Sistema Integrado Nacional. Reportagem Carolina Becker.
E o repórter Paulo Lasalvia esteve nas transmissões de cargo da Secretaria-Geral e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ele tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Na Secretaria-Geral da Presidência entrou Miguel Rosseto, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o diálogo com a população é necessário para dar continuidade ao projeto social colocado em prática no país.
A participação da população brasileira na formulação de políticas, quando ela sugere com a sua inteligência, com a sua experiência, isto tem uma riqueza extraordinária para um processo político como o nosso.
Já na Secretaria de Relações Institucionais, o cargo foi transferido para o deputado federal do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, que no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff também ocupou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro Pepe Vargas defendeu que a reforma política é uma prioridade do governo.
A presidenta Dilma levantou a proposta da reforma política como um dos seus compromissos quando ainda das manifestações de julho de 2013. Isso é um grande compromisso do nosso governo. Agora, a decisão final cabe ao Congresso Nacional. Agora, o governo tem legitimidade de dizer que acha importante uma reforma política. Eu acho que a sociedade clama por uma reforma política.
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, também disse que o governo deve trabalhar em conjunto com o Congresso para efetivar políticas públicas.
h 21 no horário brasileiro de verão.
E hoje também assumiram os seguintes ministros: Jorge Hilton, no Esporte, e Aldo Rebelo, no Ministério da Ciência e Tecnologia.
No Ministério da Pesca e Aquicultura, assumiu Helder Barbalho. O novo ministro da Defesa, Jax Wagner, passou em revista as tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica.
E quem assumiu como ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, foi Valdir Moisés Simão.
Já no Ministério das Relações Exteriores, o embaixador brasileiro em Washington, Mauro Vieira.
Prorrogado até dezembro de 2018, por meio de decreto, o programa Luz para Todos.
A ideia é levar a energia elétrica a 228 mil famílias do meio rural.
O Luz para Todos atendeu até novembro de 2014 mais de 3 milhões de famílias, beneficiando cerca de 15 milhões e 300 mil pessoas.
Os investimentos contratados foram de mais de 22 bilhões de reais, com recursos de quase 17 bilhões de reais do governo federal.
Criado em novembro de 2003, a ideia do programa Luz para Todos é acabar com a exclusão elétrica no país.
Brasil. Um balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal mostra que diminuiu o número de acidentes graves e mortes nas estradas durante o feriado de Ano Novo.
A repórter Isabela Azevedo traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Isabela.
Olá, Glaucia. Boa noite a você, boa noite a todos. Houve 47% a menos de acidentes graves, diminuição de 26% no índice de mortalidade e queda de 25% no número de feridos nas estradas brasileiras. O coordenador de controle operacional da Polícia Rodoviária Federal, Henrique Fontenelle, confirmou que os números dos acidentes seguem uma tendência de queda.
Desde a primeira edição do Rodovida, esses números de acidentes graves, números de mortes, números de feridos estão em queda. Alguns anos a redução foi menor, mas ao longo do tempo nós estamos aprimorando a fiscalização e estamos conseguindo cada vez mais maiores reduções.
Mas a Polícia Rodoviária Federal, Glaucia, chamou atenção para o número de pessoas que dirigiram depois de beber nestas festas de fim de ano. 822 motoristas foram flagrados embriagados. Lembrando, Glaucia e Luciana, que o trabalho da PRF não para por aí e a Operação Rodovida volta no Carnaval.
A partir de hoje, as empresas interessadas já podem optar pelo Simples Nacional. A adesão deve ser feita até 30 de janeiro.
142 novas categorias podem mudar para o regime, que reúne em apenas um boleto a cobrança de 8 impostos.
A expectativa é de que 450 mil microempresas e empresas de pequeno porte sejam atendidas pela medida.
Para aderir, basta acessar www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional, tudo junto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Na posse do segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff destaca as prioridades e aponta a educação como a marca do governo.
Valorização dos professores, revisão do currículo do ensino médio e ampliação do Pronatec são algumas das ações anunciadas pelo novo ministro da Educação.
Prorrogado até dezembro de 2018, o programa Luz para Todos.
Cai em 47% o número de acidentes graves nas estradas entre 27 de dezembro e 1º de janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.